Deputados, vamos prosseguir com a nossa reunião. O projeto de resolução que vos tinha falado inicialmente do Partido Comunista Português, 1454, rejeita a privatização do Oceanário e propõe o reforço do seu papel na política de investigação e desenvolvimento. A informação recebida é para ser discutida em plenário, portanto, já não teremos que aqui nós nos pronunciar neste âmbito. Passamos agora ao ponto número 5, petição número 482/12, da iniciativa de Maria de Fátima Graça Ventura Brás, que solicita o reposicionamento em índice correspondente ao tempo de serviço de professores não titulares. Nós temos para apreciar o relatório e parecer do Sr. Deputado Agostinho da Santa, a quem deu a palavra para a apresentação do relatório. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O parecer é muito simples, como sempre, é manifestamente factual e não vai muito mais longe que isso. Portanto, vou tentar, de qualquer maneira, para facilitar a vida aos restantes senhores deputados, uma síntese daquilo que consta. O assunto é relativamente simples, portanto, é o reposicionamento de professores que em 2010, fruto daquela passagem de professores, daquela divisão entre professores titulares e não titulares, foram apanhados nesta malha e não foram reposicionados no índice do 245 para o índice 272. É uma petição que tem 318 subscritores, já foi ouvida os peticionários, como é evidente. O problema foi identificado, não é mais do que esse. A razão para que tenha acontecido foi duas alterações sucessivas do Estatuto da Carreira Docente, que fez com que houvesse realmente um grupo de professores em que se veio a verificar esta situação. Tem a ver com situações também de natureza administrativa, designadamente com a obrigatoriedade ou não de apresentar uma apreciação intercalar em termos de avaliação. E tem também a ver com o cumprimento ou não de uma cláusula de salvaguarda que está no artigo 10º da segunda dessas alterações, que é o Decreto-Lei de 75/2010, e que dizia que nenhum docente, independentemente de ser titular ou não titular, não poderia ser ultrapassado por outros colegas com menor tempo de serviço. O que é dito é que realmente isto verificou-se por algum desnorte, de quem o diz são os peticionários, da própria administração educativa, que a partir de certa altura começou a atuar de forma mais ou menos errática. O certo é que isto redundou em que, na perspectiva deles, estes professores tenham ficado prejudicados em relação aos restantes que, entretanto, progrediram nessa altura, com efeitos a contar de 1 de julho de 2010, progrediram do índice 245 para o índice 232. Quanto ao resto, dizer que os requisitos formais da petição foram cumpridos, da tramitação da petição foram cumpridos, as diligências e os pedidos de informação foram feitos uma vez mais ao Ministro da Educação e Ciência e uma vez mais também, como acontece muitas vezes, não respondeu. Foram questionadas também uma série de associações ligadas a associações profissionais ligadas aos professores, designadamente a Associação Nacional de Professores, Associação de Dirigentes Escolares, Conselho de Escolas, Federação Nacional de Professores, Federação Nacional de Educação, Sindicato Nacional e Democrático de Professores, que responderam, e que aí está uma síntese muito breve daquilo que disseram, e que numa síntese ainda mais breve e final, se dirá que todos eles se aproximam, pelo menos, da ideia de que os peticionários terão razão naquilo que reivindicam. O Sindicato Nacional de Professores e Educadores e o Sindicato Independente de Professores e Educadores, por sua vez, também não responderam. Portanto, o parecer é simples. Estão cumpridos os requisitos formais, não é obrigatória a apreciação em plenário, também não é obrigatória a publicação no Diário da República. É importante que cópia da petição e deste relatório seja enviada ao Governo e aos grupos parlamentares, porque é natural que algumas iniciativas devam ser tomadas se verificar que realmente a situação é aquela que nos é comunicada, e também o envio normal à Sra. Presidente da Assembleia da República. Estarei disponível para qualquer outra informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho da Santa. Eu não sei se há alguma questão a levantar parte dos grupos parlamentares. Não me parece. Vou pôr à votação o relatório, conforme é apresentado pelo Sr. Deputado. Quem vota contra, quem se abstém? Sr. Deputado Agostinho da Santa, muito obrigado pela elaboração. Está aprovado por unanimidade dos deputados presentes. Ponto número 6, petição 502/12 da iniciativa da FENPROF contra a requalificação mobilidade especial pelo direito ao emprego e por uma escola pública de qualidade. Nota de admissibilidade foi distribuída, cabe ao Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Relator será do PSD, o PSD não sei se está em condições de o indicar, indicará posteriormente. Muito obrigado, Sr. Deputado Medel Albregaria. Ponto número 7, relatório de informação a prestar à Assembleia da República no âmbito da aprovação das leis e dos decretos-leis. Foi distribuído também, não sei se há alguma questão levantada por parte dos grupos parlamentares. São duas leis, exatamente. É a Lei 107/2001, de 8 de setembro, estabelece as bases da política do regime de proteção e valorização do património cultural, e é a Lei número 60/2009, de 6 de agosto, estabelece o regime de aplicação de educação sexual em meio escolar. Se não houver nenhuma intervenção, enfim, está feita a apreciação destas duas leis. Ponto número 8, recomendação de decisão do Conselho relativa à designação das Capitais Europeias da Cultura 2019, na Bulgária e em Itália, como 2015-166. Cabe ao CDS, não sei se há alguma questão para referir, Sr. Deputado Ernesto António Pereira.
Sr. Presidente, nós consideramos que já não haverá pertinência de fazer qualquer relatório, tendo em conta que isto é basicamente a designação das capitais e das cidades, não há muito mais informação a dar, portanto não nos parece que faça algum sentido ter um parecer, mas que se o Sr. Presidente entender que se faça, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parte dos outros grupos parlamentares também não manifestam interesse em fazer nenhuma apreciação, portanto não será feita nenhuma apreciação. Proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar em nome da União Europeia no Comitê Misto da EEE sobre a alteração ao protocolo número 31 do acordo EEE relativo à cooperação em domínios específicos não abrangidos pelas quatro liberdades copérnicos, COM 215-171, a apreciação desta proposta. O deputado autor do parecer é o Partido Socialista. Não sei se o Partido Socialista acha conveniente indicar o deputado ou se não vê necessidade de fazer sequer a apreciação.
A segunda alternativa, não há necessidade de fazer.
O Partido Socialista não vê necessidade, parte dos outros grupos parlamentares também não vejo interesse nisso. Mais ainda uma outra processo de apreciação, decisão do Conselho relativa à apreciação em nome da União Europeia, do Acordo de Estabilização e das Associações entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica, por um lado, e o Kosovo, por outro, como 215-181, caberia ao Partido Ecologista Os Verdes, que informou não pretender escrutinar. Não me perguntem, deve ter sido distribuído à educação. Deve ter a ver, exatamente, provavelmente com a área da investigação.
Se não tudo tem a ver com a investigação, caía aqui.
Pois, mas o Partido da Cruz Verdes que não haver necessidade, se nenhum dos grupos parlamentares também ouvir, está feito. Projeto de Lei 869/12, agora o ponto de Projeto de Lei 869/12 do PSD e do CDS, que estabelece a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 4 anos de idade, procedendo à primeira alteração à Lei nº 85/2009, 27 de agosto. Temos a discussão e votação na especialidade. Se estiverem de acordo, não sei se querem fazer, da parte dos grupos parlamentares, alguma intervenção inicial para poder fazer essa intervenção inicial. O Partido Comunista Português diz que sim. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. E tendo em consideração que, de facto, já houve uma reunião extensa da Comissão, vamos ignorar o facto de não haver quórum para fazer um trabalho na especialidade e vamos apresentar as nossas propostas. Há 12? Não. 11. Estamos 11. O Presidente não conta para o quórum. Não conta, não. Não conta? Conta? Pronto. Independentemente disso, porque estamos a tratar de uma matéria importante, dizer o seguinte. Eu achava que não contava, mas independente, porque não pode intervir na discussão nem pode votar. No âmbito de uma especialidade, pode votar em representação do grupo parlamentar?
Vota normalmente, o Presidente não está inibido nenhum dos seus direitos nem dos seus deveres. É?
Mas na votação não o pode fazer.
Pode?
Sim, mas quando está a dirigir, sim, só se assumisse que representava o grupo parlamentar.
Sim, normalmente não participa na votação, pois, porque não há necessidade, mas tem direito a voto, até não, para desempate, se
tem,
houvesse
tem
empate.
Tem que fazer
voto
como,
qualidade,
porque integra um grupo parlamentar. Bem. E por isso, associando o sentido de voto do grupo parlamentar, assumo, mas dirigindo, se aqui não estivesse um deputado do CDS assumindo a direção e a votação, era no mínimo pioneiro. Não assisti, nunca participei numa situação dessas, mas admito que o regimento o possa prever. Dizer o seguinte, da parte deste projeto de lei, nós votámos favoravelmente. Acontece que, se não se assegurar a obrigatoriedade no projeto, fica uma proposta e fica uma iniciativa legislativa que não confere qualquer grau de obrigatoriedade. Porque a alteração na prática que o projeto de lei do PSD faz e do CDS faz relativamente à lei em vigor é alterar dos 5 para os 4, mas não prevê a obrigatoriedade. E, portanto, fica apenas no plano dos princípios. E, por isso, o que nós propomos é, no sentido de garantir e recuar a idade dos 5 que estão hoje em vigor na lei para os 3 anos, sendo que propomos que, no âmbito da escolaridade obrigatória, se possa incluir os 5 anos, tendo em conta até propostas de alteração que o PCP já fez em sede de revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo, propondo um ano de pré-escolar obrigatório, e propomos também que a rede pré-escolar, para garantir a universalidade do acesso, seja uma rede escolar pública, e propomos também que, nesse sentido, que o Governo elabore um programa de financiamento aos municípios que possibilite o previsto no artigo 4º da Lei número 85 de 2009, que é a criação dessa rede pública, e por isso deve ser tida em conta a carta educativa de cada município. Nós apresentámos estas propostas reconhecendo que, do ponto de vista do compromisso político, o PCP vai mais longe, colocando os 3 anos em vez dos 4 e garantindo a rede pré-escolar público. Ainda assim, entendemos que, independentemente da votação das propostas do PCP, era importante que o projeto de lei do PSD e do CDS pudesse, pelo menos, assegurar as questões da obrigatoriedade. Porque senão é apenas no plano das intenções e não tem qualquer compromisso objetivo, e por isso entendemos que ainda assim era importante garantir a questão da obrigatoriedade no alargamento do acesso ao pré-escolar por parte das crianças até aos 4, que atinjam os 4 anos de idade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relembro que este projeto de lei da maioria, que estabelece a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 4 anos, foi inserida na discussão do pacote sobre as medidas de promoção da natalidade, o apoio à criança e às famílias. E a primeira nota que queria deixar é que o PSD se congratula, e penso que os partidos da maioria se congratulam, com a unanimidade que recebeu no plenário com a sua votação, na generalidade, por unanimidade. A senhora deputada Quita Rato fez uma discussão que eu penso que podemos abreviar, porque ela acabou por apresentar não uma intervenção inicial, mas uma defesa de cada uma das suas propostas. Nós precisamos de distinguir aqui duas coisas que me parece que são que era preciso esclarecermos com o Partido Comunista Português. Esta proposta não visa a obrigatoriedade da frequência do pré-escolar aos 5 anos. Eu precisávamos de perceber se o PCP, no seu articulado, quer consagrar a obrigatoriedade aos 5 anos. Porque este projeto não cuida, não foi nosso propósito cuidar disso. Foi só nosso propósito cuidar da universalidade, portanto, da possibilidade dada a que todas as famílias que assim o desejem, se assim o quiserem, terem um lugar para colocar os seus filhos a partir dos 4 anos. e vamos tão longe quanto o PCP vai no que diz respeito à idade. Porque nós vamos, numa primeira fase, até aos 4 anos de idade, mas de uma forma gradual, ou que se quiserem, faseada, vamos também depois, logo, até aos 3 anos, e fazemos isso no artigo 2º, na regulamentação, no seu número 2, onde dizemos que a regulamentação prevista no número anterior abrange o processo de avaliação de implementação da universalidade de educação pré-escolar às crianças com 4 anos de idade e os mecanismos de aferição da possibilidade de estender a universalidade às crianças com 3 anos de idade, bem como a definição do respectivo prazo. Portanto, o que isto quer aqui, em termos muito concretos, dizer é que nós, numa primeira fase, queremos que seja estendida a universalidade até aos 4 anos e que desde já fique regulamentada e com um prazo, incluindo que o Governo tem que obrigatoriamente definir um prazo nesta regulamentação, da universalidade até aos 3 anos. É tão simples quanto isto. Não somos, digamos, tão ambiciosos, podíamos ter feito a opção pelos 3 anos de imediato, mas a nossa opção foi, olhando ao quadro que temos pela frente, aos custos que também estão inerentes a um projeto desta dimensão e aos dados que nós fomos obtendo, preferimos ser mais prudentes e fazê-lo faseadamente. Numa primeira fase, até aos 4 anos, numa segunda fase, até aos 3. Sendo que a breve trecho, esperemos que desde os 3 anos até à conclusão da escolaridade obrigatória, haja a possibilidade das famílias terem um espaço para colocar os seus filhos. Não cuidámos aqui de considerar o ensino pré-escolar como ensino obrigatório a partir dos 5 anos. Não consideramos, é essa a principal diferença que está aqui em discussão. E, portanto, em relação a uma outra diferença que nós também temos e que queríamos deixar bem claro, o Partido Comunista Português fala numa rede pública, nós falámos também numa rede pública, mas não esquecemos que esta rede, como todos sabem, é uma rede que está partilhada entre a rede do Estado e a rede, em larga medida, das instituições particulares de solidariedade social. E isso é que tem feito a capacidade que o país tem demonstrado nos últimos anos de alargamento da sua rede de pré-escolar. E é no âmbito desta articulação e no âmbito desta conjugação de esforços que nós continuamos a querer que esta rede seja construída. Em termos daquilo que foi o nosso levantamento, nós chegámos a uma conclusão, que pode ser rebatida naturalmente ou corrigida, de que há problemas em 4 distritos. Problemas no sentido de que neste momento esta universalidade não está ainda totalmente conseguida. Nomeadamente no distrito de Lisboa, de Setúbal, do Porto e de Faro. E dentro destes distritos, obviamente, não é em todos os concelhos. Sendo que no resto do território, para os 4 anos de idade, a universalidade, se assim o desejarem, a rede existente e articulada consegue absorber as crianças que pretendam frequentar a partir dos 4 anos de idade. Portanto, eu não queria perder um consenso mínimo acerca desta matéria, até porque eu acho que é mais um passo que este Parlamento dá no bom sentido, como deu um passo no aumento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, agora dá um passo, ainda que faseado, na prática, que a escolaridade seja universalizada desde os 3 anos de idade, ainda que de uma forma faseada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Titónio Pereira.
Sr. Presidente, queria só reforçar que, de facto, esta questão da obrigatoriedade, acho que não é sequer, nem é por uma questão de considerar que mais tarde poderá ser. Não concordamos mesmo que seja obrigatório, por questão de que seja, que tem que ser, ainda tem que ser uma opção das famílias que queiram pôr. Ou seja, nós temos agora a universalidade, o que está é a garantia da oferta. E nos 5 anos já temos uma, que só quem não frequenta é porque não quer frequentar, porque pode. E tem que haver essa legítima opção dos pais e das famílias de porem ou não porem os filhos no pré-escolar. O ensino obrigatório pedagógico, como deve ser, do sistema educativo está a partir dos 6, está bem. As competências dos alunos, no nosso entender, está bem. As competências que os alunos têm que adquirir, as capacidades, a partir dos 6, está bem. O pré-escolar não será obrigatório, não deve ser obrigatório, no nosso entender, e deve ser uma oferta que está disponível a todas as famílias, mas não com frequência obrigatória. Por isto, para os 4 anos, então, é impensável, como é óbvio. Dos 4, diga aqui o que o Sr. Deputado Amadeu Albergaria acabou de dizer, em relação aos 4, é obviamente uma ajuda fundamental para os pais. Alargar até aos 3 também consideramos, obviamente, que é um passo que tem que ser dado mais tarde ou mais cedo, quanto mais cedo melhor. Em relação à oferta de ser só da oferta pública, nós consideramos que é também uma oferta pública desde que as instituições do sistema público podem fazer parte de instituições que não sejam só de caráter público. Isso é o nosso entendimento em relação ao sistema de ensino, seja no pré-escolar, seja no ensino obrigatório, e, portanto, tendo em conta então no pré-escolar que a capacidade instalada é maioritariamente, ou quase maioritariamente, em relação aos 3 e aos 4 anos de IPSS e de ensino particular, obviamente que nos parece que tem que ser aproveitada essa capacidade, ou então acho, no meu entender, que seria até quase impossível se tivéssemos que optar por um investimento quase em infraestruturas bastante volumoso, conseguir esta universalidade. Portanto, parece-nos que assim está bem, compreendemos que o PCP pensa de outra forma em relação a esta obrigatoriedade dos 5 anos, mas no nosso entender não é essa a questão. E não entendemos mesmo que tenha que vir a ser mais tarde. Acho que está bem assim em relação ao sistema e ao ensino obrigatório. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteira. Sra. Deputada Inês Titano Pereira, Sra. Deputada Sandra Ponteira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas ou três considerações antes de iniciarmos então a votação do presente projeto de lei. Referir que o Partido Socialista votará favoravelmente esta iniciativa, vertida no projeto de lei. No entanto, não pode deixar de referir que quer o projeto de lei e as propostas de alteração associadas, não acreditamos que respondam de facto ao seu primeiro objetivo, que será o de aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover verdadeiramente a natalidade. Tanto mais que a cobertura taxa de cobertura de pré-escolarização já é superior a 93%, muito próxima das metas estabelecidas pela União Europeia, como o próprio PSD e CDS reconhecem na exposição de motivos do presente diploma. Por outro lado, o Partido Socialista tem também no seu património político e pela mão do ministro Marcelo Grilo, o alargamento da rede de educação pré-escolar e que, de facto, contribuiu para esta elevada taxa de pré-escolarização e aqui, naturalmente, com a rede pública e com a rede particular e solidária. O PS defende o alargamento da universalização do pré-escolar a partir dos 3 anos de idade, a implementar também de forma progressiva. Portanto, neste momento, consideramos que de facto está em causa é agir nos territórios e que territórios, de facto, aqueles territórios onde os equipamentos sociais são ainda insuficientes para responder às necessidades da população, garantindo desta forma a coesão social e territorial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteira. Sra. Deputada Rita Rato.
Só para esclarecer algumas das questões que foram aqui colocadas pelo Sr. Deputado Amadeu Albergaria. De facto, o PCP reconhece que, ao fazer a alteração no âmbito do artigo 4º, número 2, do artigo 2º, número 1, ao diminuir os 5 para os 18, propõe de facto que o âmbito da escolaridade obrigatória passe a ser dos 5 aos 18, incluindo o ano de pré-escolar. Isto porque nós entendemos que, independentemente de ser uma liberdade, de ser uma opção das famílias, está provado cientificamente que a experiência didática no pré-escolar contribui para a melhoria das aprendizagens. E, aliás, é isso que acaba por reconhecer o PSD e o CDS quando dizem que a universalidade é importante. Ora, se a universalidade é importante, fazer corresponder à universalidade, a obrigatoriedade, dá mais força a essa experiência. É uma visão ideológica que nos separa, porque nós entendemos que a obrigatoriedade articulada com a universalidade, assegura uma melhor proteção dos direitos das crianças, porque assegura um maior acompanhamento das famílias e das suas dificuldades e permite também aos serviços públicos, e neste caso à escola pública e às escolas também da rede do ensino particular e cooperativo, que contribuem à rede do pré-escolar, intervir. Porque nós entendemos que... E eu acho que isto é importante que fique claro. Nós entendemos que o compromisso deve ser de uma rede pública, mas não ignoramos que hoje a realidade impede a universalidade do acesso ao pré-escolar, seja dos 4, seja dos 5 anos, exclusivo na rede pública e, portanto, teria que ser um compromisso gradual. E por isso é que propomos, estando no âmbito das competências das autarquias, o pré-escolar e o primeiro ciclo, que fosse elaborado no âmbito das cartas educativas, tendo isso em consideração e com um programa de financiamento aos municípios, o que não exclui a possibilidade de existência de outras respostas do tipo particular e de respostas sociais. Acontece é que a gratuitidade apenas pode ser assegurada através de uma rede pública, porque mesmo as respostas sociais não asseguram nunca a gratuitidade. Mesmo os alunos do escalão A, que estão no escalão A, numa tabela de uma IPSS, pagam 14 euros. Mesmo os alunos numa família que viva com o rendimento social de inserção. E, portanto, o que nós entendemos é que apenas a rede pública pode assegurar a universalidade e a gratuitidade, porque nós entendemos que a educação deve ser pública e gratuita e, nesse âmbito, integramos também, neste âmbito, incluímos também a rede do pré-escolar. E, por isso, o compromisso que aqui assumimos é esse. Compreendemos a questão que aqui é colocada pelo PS e pelo CDS relativamente à regulamentação, ao número 2 do artigo 2º da regulamentação, com a proposta gradual. Ainda assim, entendemos que consagrar na lei os 3 anos obriga a um compromisso maior do Estado, e neste caso o Ministério da Educação e Ciência e Articulação também com o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, e seria importante que assim fosse, porque a concretização da universalidade só pode ser assegurada se existir por base uma rede pública. A rede social deve ser sempre complementar, nunca deve substituir a rede pública, no nosso entendimento, e por isso a proposta que aqui fazemos da rede pública, inclusivamente, traduzindo aqui um contributo que chegou a esta comissão no âmbito da consulta pública deste projeto de lei, da proposta de lei, no nosso entendimento é aquele que faz mais sentido e, por isso, da parte do PCP podemos proceder à votação dos artigos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteira.
Só uma questão que eu gostava de ver esclarecida relativamente a esta questão da escolaridade na idade escolar passar a ser entre os 5 e os 18, a proposta do PCP, eu gostaria de colocar a questão se para o PCP, então, a pré-escolarização passa a ter apenas 2 anos, os 3 e os 4, porque quando falamos de escolarização estamos a falar que as crianças irão aprender a ler e a escrever e tudo o que o ensino obrigatório assim define. Eu fiquei só com essa dúvida e gostava de poder ser esclarecida.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteira. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada. Nós, quando preparámos a proposta de alteração, foi no sentido de garantir a obrigatoriedade de um ano de pré-escolar e não a escolarização. Não é escolarização, é uma experiência em contexto de jardim de infância. Não é escolarização, independentemente da epígrafe dizer escolaridade obrigatória. Não é? Agora, que também não seja por isso o PDS quiser votar a favor da nossa proposta, nós alteramos isto por forma a que a epígrafe coincida, se for esse o propósito. Nós, quando quisemos propor, foi no sentido de, como já fizemos em sede de revisão de lei de bases, garantir um ano de pré-escolar obrigatório, sendo que no âmbito da escolaridade obrigatória teria que passar a estar incluído um dos anos do pré-escolar. Agora, a nossa proposta, os ciclos de ensino, da forma como estão organizados, devem manter-se assim. E por isso, hoje, no âmbito do ensino pré-escolar, já existe o início à escolarização. Não é? Porque no âmbito daquilo que são orientações pedagógicas, que são dirigidas aos educadores de infância, há hoje muitos jardins de infância de pré-escolar que, por opção pedagógica, já iniciam algumas coisas que eu, pessoalmente, acho que é discutível, mas que, por opção própria, vão fazendo essa opção. E, portanto, também acho que não é nada que, na prática, não esteja a acontecer no terreno. Mas o que nós entendemos é que os ciclos de ensino, conforme estão estruturados, devem manter a obrigatoriedade da inscrição e da matrícula, que deve incluir um ano de pré-escolar.
Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Penso que estamos devidamente elucidados todos. Só queria fazer uma pequena correção à minha intervenção. É óbvio que a escolaridade obrigatória não é até aos 18 anos, é até ao 12º ano, e, portanto, há aqui uma imprecisão minha. Não, mas é uma imprecisão minha.
Ou
12º ano, sim. Mas para ficar... E só dar uma nota em relação às medidas de promoção da natalidade, e não foi por acaso que o PSD sempre afirmou medidas de proteção ou de promoção da natalidade, proteção das crianças e apoio à família. E é evidente que nenhuma medida isolada por si só vai conseguir ter o efeito que nós todos desejamos, que é o aumento da natalidade em Portugal. Mas é a conjugação de uma série de medidas na área, em várias áreas, e por isso propusemos, e todos os partidos propuseram medidas em várias áreas, que poderão ajudar a começar a resolver este problema. E esta é uma importante medida, por exemplo, de conciliação da vida profissional com a vida familiar. Porque quem não tiver um apoio familiar de retaguarda, tem pelo menos aqui um apoio que lhe é dado e que está ao seu dispor. E a importância também desta medida. Muito obrigado.
Sr. Deputada Inês Teotónio Pereira, tem a palavra.
Presidente, só para referir aqui à senhora deputada Rita Rato, no artigo 4, o ponto 2, refere exatamente que a universalidade implica gratuitidade. Portanto, obviamente que prever a gratuitidade a partir a universalidade a partir dos 4 anos é obviamente implícito que está a gratuitidade. O artigo 4, número 2, a universidade prevista no número anterior implica para o Estado o dever de garantir a existência de uma reeducação para as só ler, para elas abrangidas e de assegurar que essa frequência se efetua em regime de gratuitidade da componente educativa. Portanto, a universalidade implica, obviamente, neste caso, a gratuitidade. Se não era o que existia. Estou a falar, o ponto 2 do artigo 4. Se não era o regime que existia, não havia qualquer necessidade de fazer esta proposta, como é óbvio. O que está aqui é mais, obviamente, que é a gratuitidade, porque a capacidade instalada, obviamente, já existe. É. Pondo universal até a partir dos 4, quer dizer, automaticamente, que passa a ser gratuito. Isto, basta ler, não tem...
Não queria só protelar a discussão, mas eu creio que não estou a afirmar de forma errada que hoje, no âmbito de uma IPSS que se substitua a uma rede pública, porque não existe resposta pública que cubra as necessidades da população, por exemplo, na cidade de Lisboa não há rede pública, as crianças com 5 anos que estão no pré-escolar, 5, nem estou a dizer 4, 5 no pré-escolar, numa IPSS, pagam, mesmo que a família tenha rendimentos muito baixos, pagam sempre uma comparticipação.
Deputado Amadeu Albergaria.
Só para que fique esclarecido, ou então para que possamos esclarecer isso para o futuro. Eu também tive a preocupação de ver isso, e nós temos de ter algum cuidado, porque a informação que temos é que é gratuito. É gratuito. O problema é que existem depois complementos aos horários, nomeadamente no apoio à família na recepção às 7:30 da manhã e a partir das 3:30 da tarde ou a partir das 5:30 da tarde poder haver outros componentes. E esses sim, pagos pela família em função dos seus rendimentos. Agora, se a pessoa tiver só o horário que está estabelecido pelo Ministério da Educação e Ciência, não paga nada. Eu acho que esse valor que está em causa não é o valor do horário que está pré-estabelecido, é o valor dos complementos que a família depois pede.
Muito obrigado.
Que na escola pública também acontece.
Obrigado.
Na escola pública também acontece.
Muito obrigado. Vamos, acho que estamos em condições de poder passar à votação, parece-me assim. Usaríamos a metodologia habitual, votarmos primeiro as propostas de alteração e depois votarmos a proposta base, de acordo com o resultado da votação da proposta de alteração, ou não. Portanto, artigo 1º, proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português.
Fica para o fim.
Exatamente, tem toda a razão. Votamos agora, ou então sim, o artigo 1º da proposta de alteração à Lei 85/2008 apresentada pelo Partido Comunista Português. Número 1 é igual. O número 2, a presente lei consagra ainda a universalidade da educação pré-escolar para todas as crianças a partir do ano em que atinjam os 3 anos de idade. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Comunista Português. Portanto, Foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS. Vamos então agora votar a proposta apresentada pelo PSD e o CDS. Na mesma do número 2, apresenta a lei que consagra ainda a universalidade da educação pré-escolar para todas as crianças a partir do ano em que atingem os 4 anos de idade. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor dos proponentes PSD, CDS e PS, a abstenção do PCP. Artigo 2º, número 1, proposta apresentada pelo Partido Comunista Português para efeitos do disposto no número 1 do artigo anterior, consideram-se em idade escolar as crianças e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos de idade. Mantendo todo o resto dos outros artigos sem alteração, os outros pontos deste artigo 2 sem alteração. Quem vota a favor? PCP. Quem se abstém? PS. Quem vota contra? PSD, CDS. Portanto, está rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS e o voto favorável do PCP. Artigo 4º, proposta de alteração do PCP, a educação pré-escolar é universal para todas as crianças a partir do ano em que atinjam os 3 anos de idade, diz o número 1, e o número 2, PCP, a universalidade prevista no número anterior implica para o Estado o dever de garantir a existência de uma rede de educação pré-escolar pública que permita a inscrição de todas as crianças por ela abrangidas e de assegurar que essa frequência se efetue em regime de gratuidade da componente educativa. Quem vota a favor? PCP. Quem vota contra? PSD. PS e CDS, não há abstenções, foi rejeitada com os votos contra do PSD, PS e CDS. Vamos agora votar a proposta apresentada pelo PSD e o CDS ao artigo 4º, o número 1. A educação pré-escolar é universal para todas as crianças a partir do ano em que atinjam os 4 anos de idade, mantendo-se o número 2 com a redação que tem atualmente a Lei 85/2009. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP. Quem vota a favor? Os proponentes, PSD, CDS e PS. Passamos agora ao artigo 2º, proposta de alteração apresentada pelo PCP ao número 1 e número 2 e número 3. O PCP apresenta número 1. O Governo regulamenta por decreto-lei no prazo de 90 dias a partir da data de entrada em vigor da presente lei as normas que regulam a universalidade da educação pré-escolar relativamente às crianças que atingem os 3 anos de idade, de modo a assegurar a sua implementação a partir do ano letivo 2016-2017. Número 2. Cabe ao Governo elaborar, no prazo de 30 dias após a publicação da presente lei, um programa de financiamento aos municípios que possibilite o previsto no artigo 4º da Lei nº 85/2009, de 27 de agosto. E o número 3. Para a elaboração do programa previsto no número anterior, o Governo deverá ter em conta a carta educativa de cada município. Quem vota a favor? PCP. Quem se abstém? PS. Quem vota contra? PSD, CDS. Está rejeitada com os votos contra do PS e do CDS, a abstenção do PS e o voto favorável do PCP. Artigo 2º, proposta pelo Projeto de Lei 869 do PSD e do CDS. O Governo regulamenta por decreto-lei no prazo de 180 dias, a partir da data de entrada em vigor da presente lei, as normas que regulam a universalidade da educação pré-escolar relativamente às crianças que atinjam os 4 anos de idade, de modo a assegurar a sua implementação a partir do ano letivo 2016-2017. Podemos, com certeza. A senhora deputada Rita Rato pede a votação separada do 1 e do 2. Vamos então votar já o número 1. Quem vota contra? O número 1 do artigo 2º, a regulamentação. A senhora deputada pede para votar separadamente o número 1 e o número 2. Número 1, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o número 1 do artigo 2º. A regulamentação prevista no número anterior, número 2. Número 2, a regulamentação prevista no número anterior abrange o processo de avaliação de implementação da universalidade da educação pré-escolar às crianças com 4 anos de idade e os mecanismos de aferição da possibilidade de estender a universalidade às crianças com 3 anos de idade, bem como a definição do respectivo prazo. Número 2, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista Português, o número 2. O artigo 3º da proposta do projeto de lei, a presente lei entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Eu diria que no caso da proposta do artigo 1º apresentada pelo PCP está prejudicada. Votaremos apenas e só o artigo 1º do projeto de lei 869/12, alterações à lei 85/2009, 27 de agosto. Os artigos 1 e 4 da lei 85/2009, 27 de agosto, passam a ter a seguinte redação já aprovada. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a abstenção. A abstenção do Partido Comunista Português está aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista Português e está concluída a votação na especialidade. Estava que tinha sido rejeitado todos os artigos. Podemos votar? Senhores deputados do Partido Socialista, a senhora deputada Rita Rato levanta uma questão. Sim, a senhora deputada levanta uma questão. Eu acho que está prejudicada, mas a senhora deputada levanta a questão. Votar o artigo 1º da proposta apresentada pelo Partido Comunista Português. Mas está prejudicada, mas quem vota contra, quem se abstém, está rejeitado por maioria com os votos contra. O PS absteve-se. Outros assuntos não tenho nada. Próxima reunião, 19 de maio de 2015. 19 de maio. 20, se não estou em erro, senhora doutora. Acho que a próxima reunião.
Não, vai ter que passar, ser 26, porque 20 é uma conferência.
Pois, nem é 20, nem é 20, é 26. A não ser que excepcionalmente haja alguma coisa de urgente para se tratar no dia 20, assim, uma reunião. Os currículos. Não, 19, 18 e 19 estávamos no Porto. 20 é de indisciplina, não é? Pronto, e portanto só 26 é que haverá reunião normal. Não. Ok, se houver alguma coisa de urgente, com certeza haverá até toque de sinos, no caso dos carrilhões de Mafra.
Bem, então o senhor dá lá uma vista de olhos para a viatura dos motoristas?
Vou, sim.
Não, amanhã? Então estamos a
ver. Amanhã tenho que ver isso sem falta.
O deputado Inês Medeiros já me disse agora que não pode ir, disse que ia falar com o deputado... Como é que
Duarte?
Não, o jovem da...
Ah, de Coimbra. Ah, o João Paulo... Ah, não.
Pedro Duarte.
Pedro Delgado Alves.
Sim, mas ele disse, não, senhor, a segunda-feira é impossível. Tenho uma agenda
atrás.
Portanto, okay. Vais ao deputado Elsa, olha, pronto.
Bem, então até...
Amanhã. Amanhã vamos dar nota da viatura.
Sim, senhor. Obrigado. Não, eu...